sexta reunião ordinária da sessão legislativa de 2015 e convido o novo vereador Alex Faria para que faça uma leitura de um texto bíblico.
Salmo 90. Senhor, Tu foste o meu refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascessem e a terra e o mundo fossem gerados, desde sempre e para sempre Tu és Deus. Tu reduzes homem ao pó, dizendo, voltem filhos de Adão. 1000 anos são a teus olhos como o dia de ontem que passou uma vigília dentro da noite. Tu semeias ano por ano, como erva que se renova. De manhã ela germina e dorme. De tarde a porta e ela seca. Sim, tua ira não consumiu e teu furor nos transformou. Colocastes nossa falta à tua frente. Nossos segredos sob a luz da tua face. Nossos dias passaram sob a tua cólera. E como suspiro, nossos anos se acabaram. 70 anos é tempo de nossas vidas, 80 anos se ela for vigorosa. E a mais parte dela é a fadiga inútil, pois passam depressa e nós voamos. Quem conhece a força da tua ira e quem sentiu o peso do teu furor, ensina-nos a contar os anos, para que tenhamos coração sensato. Volta-te, Javé, até quando? Tem compaixão dos seus servos. Sacia-nos com teu amor pela manhã, e nossa vida será júbilo e alegria. Alegra-nos pelos dias em que tu nos castigaste, pelos anos em que sofremos desgraças. Que os teus servos vejam a tua obra e os filhos deles o teu resplendor. Que a bondade do Senhor venha sobre nós e confirme a obra de nossas mãos.
10 segundos para a meditação.
Coloca a ata da 5ª reunião ordinária do dia 9 de março de 2015 em discussão. Não havendo...
Pela ordem, presidente.
Pois não, vereador.
Eu gostaria que pedir a vista da ata.
Ata da reunião, faça a ata da reunião, aqui o plenário, eu vou colocar em discussão, retificação ou impugnação, vereador Laércio.
Então, gostaria que o senhor fizesse vista.
Veja bem, a ata da reunião, da 5ª reunião ordinária. Então, aqui a ata é só retificação ou impugnação.
Abre vista, dá prazo para esse manifestar aqui
escrito. É,
aí não analisa o outro, deixa em aberto esse documento.
Da 5ª sessão, então. Então, está aberto.
Você
está pedindo
vista? Ordinária também, as duas.
Eu não coloquei a outra ainda, vereador. Aí o senhor tem que pedir. Né? Coloco também a ata da 3ª reunião extraordinária, dia 12 de março, do dia de 2015, em discussão
pela ordem
ou retificação ou impugnação.
Peço a vista também, senhor presidente.
Então, prazo está concedido. Solicito ao primeiro secretário que proceda à leitura do expediente de hoje.
Primeiramente, boa noite a todos. Requerimento número 006/2015, de autoria do senhor vereador Maurílio Martelli. Indicação. Considerando que a eleição realizada na última terça-feira, dia 10 de março, para a escolha de um membro para o Conselho Tutelar, considerando que foi eleita a jovem Alixa Gabriele de Oliveira para compor o Conselho, indico à mesa que seja enviado um ofício à vencedora do certame, parabenizando-a pela conquista, bem como desejando-lhe sucesso nessa nova empreitada. Câmara Municipal de Jataizinho, aos 13 dias do mês de março de 2015. Vereador Cício Aparecido Guimarães. Indicação. Considerando que a rua Rio Grande do Sul, desde a Vila Pavão até a entrada que dá acesso ao Frei Timóteo, encontra-se em más condições para o tráfego de veículos e até mesmo de pessoas, indico à mesa que seja enviado ao ofício ao Executivo Municipal, solicitando que determine ao setor competente, utiliza-se de rejeito asfáltico armazenado para a regularização do trecho antes mencionado, promovendo melhores condições para as comunidades vizinhas. Câmara Municipal de Jataizinho, aos 3 do dia do mês de março de 2015, vereador Fábio de Moraes Polônia. Indicação. Que nas proximidades do mercado Super Alzec, na Avenida Nicola Pansard, os veículos estão trafegando em alta velocidade, promovendo risco de acidentes. Indico à mesa que seja enviado ofício ao Executivo Municipal, solicitando que determine ao setor competente que construa um redutor de velocidade, quebra-mola, no local mencionado, como intuito de garantir a segurança de todos. Câmara Municipal de Jataizinho, aos 3 do dia do mês de março de 2015. Vereador Fábio de Moraes Polônia. Considerando que em toda a extensão da Avenida Nicola Pansard há acúmulo de sujeira de lixo, indico à mesa que seja enviado um ofício ao Executivo Municipal solicitando que determine ao setor competente que promova a devida limpeza, utilizando-se inclusive do caminhão-pipa a fim de manter condições mínimas para a população. Câmara Municipal de Jataizinho, aos 3 do dia do mês de março de 2015. Vereador Fábio de Moraes Polônia. Considerando que as constantes reclamações da população, de forma geral, quanto ao serviço prestado pela Aviação Ouro Branco no fornecimento de transporte interurbano, indico à mesa que seja enviado um ofício ao superintendente-geral da empresa, convidando-o para participar de reunião ordinária conforme agendamento prévio, com o intuito de tratar de assuntos relativos ao serviço de transporte, bem como discutirmos as demandas da população. Câmara Municipal de Jataizinho, aos 13 dias do mês de março de 2015. Vereador Fábio de Moraes Polônia. Considerando que a expressiva votação que os senhores deputados estaduais e federais, Eno Verri, Marcelo Bellinati, João Arruda, Alex Canziani, Luiz Raule obtiveram no município de Jataizinho, indico à mesa que seja enviado um ofício aos deputados antes mencionados, solicitando que estude a viabilidade de se promover emendas no orçamento do Estado do Paraná, visando o direcionamento de recursos para serem investidos em prol de nossa coletividade. Câmara Municipal de Jataizinho, aos 3 do dia do mês de março de 2015. Vereador Fábio de Moraes Polônia. Devolvo a palavra ao senhor presidente.
Deixo a palavra livre aos vereadores que quiserem fazer uso dela pelo prazo máximo de 7 minutos para explanarem sobre as reposições, proposições apresentadas ou assuntos de interesse relevante.
Não é, meu senhor presidente. Queria ver se o plenário não fosse contra, como nós temos um convidado aqui, se pudesse quebrar o protocolo e estar convidando antes o convidado da noite.
Essa presidência vai colocar em plenário os vereadores que aceitam, primeiramente, ao ex-vereador, o presidente da PAI, que falasse agora, permaneça como estão, que for contrário, se manifeste. Aprovado. Então, essa presidência solicita, conforme requerido na última reunião, convidando o senhor Dirceu Urbano Pereira, presidente da PAI, para participar da reunião de hoje, para poder tratar de assunto do repasse financeiro à PAI de Jataizinho por parte da executiva. Desta forma, convido o senhor Dirceu Urbano para adentrar ao plenário como convidado e fazer uso da palavra. Vereador. Gostaria também de dizer, ex-vereador, presidente da PAI de Seu Urbano, aqui quem solicitou na reunião foi o vereador Jorge dos Santos Pereira, e passo a palavra ao vereador Jorge dos Santos Pereira.
Eu primeiramente queria mais uma vez cumprimentar a todos, agradecer aqui a vinda do ex-vereador e presidente da PAI, senhor Urbano Pereira. Na última sessão, e por algumas sessões, eu tinha dito aqui, e o prefeito tinha postado aí nas redes sociais, que membros da PAI, até mesmo o presidente, teria ido até o gabinete, e lá o prefeito tinha feito um compromisso, isso há 10 meses atrás, de estar aumentando o repasse da PAI já no mês seguinte, e foi o maior comentário na cidade, e passou um, dois, três, quatro meses, hoje se faz 10 meses, Dirceu. Eu queria saber o que de verdade aconteceu, se houve esse compromisso mesmo, se o prefeito assumiu, e o porquê do motivo, se teve alguma informação do não cumprimento desse compromisso, porque convidou lá pais de alunos, pessoal que faz parte da associação, você na condição de presidente, funcionário ali da APAI, e até hoje eu não entendi o porquê do prefeito fazer essa reunião e não entendo o porquê dele ter feito esse compromisso, ter mostrado para toda a cidade através do seu Facebook o porquê desse não cumprimento. Então eu queria saber de você, que é o presidente daquela entidade, o que que o senhor tem a nos falar desse encontro, desses 10 meses que se passou.
Primeiramente, eu queria cumprimentar aqui o senhor presidente, aos novos vereadores, a todos presentes. E agradecer do convite, né? É um prazer para mim estar aqui nessa Casa de Leis, né? Onde estive por 12 anos, e retornar aqui para estar aqui junto com os vereadores, explicar realmente o que está acontecendo, o que aconteceu, né? A pedido de vocês, a pedido do vereador Jorge. Então, o que aconteceu realmente é que no ano de 2000, era o prefeito Didjunga, que fez uma lei para repassar R$2.500 para a PAI. Na época que eu assumi a PAI, realmente a PAI não é um órgão com recurso 100%. Então você tem que correr atrás de Estado, correr atrás de município e todos aqueles que podem colaborar. Então no ano de 2000, a gente conseguiu junto com o prefeito Didjo um projeto de lei no repasse de R$2.500 com direito a reajuste anual, através do Confins, que naquele tempo era Confins, o indexador hoje não existe mais. E já faz 15 anos que continua os mesmos R$2.500. Né? Então, o dinheiro que era uma coisa que ajudava bastante, hoje não significa nada. Tínhamos também, dos prefeitos anteriores, compromisso com 4 funcionários. Esses 4 funcionários apresentaram e não foi reposto, ninguém. E daí vai sendo despesa que vai ficando para a PAI. Então, nesse mandato, a convite até do prefeito, se oferecendo que podia procurar ele, que ele tinha vontade de ajudar a PAI, reunindo a diretoria e fizemos, marcando uma reunião, desde de maio de 2014. Aí, para contar uma história, ele analisou e falou, não, eu vou pegar esses R$2.500 e vou atualizar ele para R$10.000. Chamou o jurídico e falou, ó, prepara uma lei que fica legalmente para a gente fazer esse repasse. Aí o jurídico veio e pediu 2 meses para fazer a lei. Passou 2 meses, nós ligamos, tínhamos resposta que já estava pronta, dependia apenas do prefeito. E o prefeito foi aguardando o tempo. No final do ano, no mês de agosto, na semana do excepcional, sempre tem uma semana que faz bastante atividades. E no ano passado, esse ano, o senhor prefeito esteve na PAI nessa data com a banda para alegrar as crianças, para fazer a diversão das crianças. E ele pegou o telefone para agradecer e disse para a comunidade que estava presente, olha, eu prometi de fazer um repasse para a PAI de Ataizinho e até prometi de doar esse terreno que está em frente, que é um terreno vazio. Mas o dinheiro desse ano eu não vou poder repassar porque falta dotação orçamentária. Mas o ano que vem, com certeza, nós vamos fazer repasse. Aí passou janeiro, fevereiro, há 15 dias atrás nós ligamos para o jurídico. Ele falou assim, mas isso já acabou, já era, já passou. Não, mas como passou, nós estávamos aguardando porque o prefeito falou aqui em público que é só o ano que vem. Por isso que nós não ficamos cobrando mais, né? Aí, ela falou, tem que ver com ele de novo como é que vai ficar. Então, essa é a situação real. Há 15 dias atrás, nós cobramos o repasse e ficou de repassar o prefeito novamente para se ele esqueceu e pararam com o projeto, o que aconteceu? Não tivemos resposta ainda. É, motorista, a PAI, na verdade a PAI ela tem o transporte escolar que é a obrigação do município, não é da PAI. O recurso de transporte escolar vem direto para o município. Então não só Jataizinho como o Paraná inteiro, o governo manda o repasse do transporte escolar para o prefeito. Os prefeitos fazem parceria com motorista, com combustível, com manutenção e puxam a gol. Há 5 anos atrás, no ano de 2010, faltou motorista para o município. O motorista que estava na PAI saiu da prefeitura e ele não tinha para repor. Aí o prefeito, na época eu não era o presidente era o Hélio Cardinho. Aí chamaram o Hélio Cardinho para negociar e nós vamos tirar o motorista, mas vamos dar R$1.000 para pagar o motorista. Fizeram a lei, veio para a casa de leis em 2010. 2.500 repassava, simplesmente aumentaram para 3.500, que era o mil do motorista. E hoje faz 5 anos que continua o mesmo mil do motorista. Você pega mil com carros de salário, o motorista ganha R$800 por mês. Isso não é salário do profissional. Né? Vocês que são motoristas de prefeitura sabem que não é salário. 5 anos de repasse. O outro motorista, que saiu da PAI há 3 anos, já mandou para a justiça. Justiça trabalhista, porque ficou 3 anos sem repasse. E com certeza vai acontecer isso para sempre, porque é um direito do trabalhador ter um reajuste anual. Então, continua a mesma coisa, os 3.500, era 2.500 em 2000, tirou o motorista em 2010, fez aqui a lei, se deve lembrar dessa lei, o Jorge, que era da outra gestão, o Maurílio, né, que era da outra gestão, deve lembrar que passou essa lei. Mas não aumentaram o dinheiro, ele simplesmente tirou o motorista e repassou 1.000 para pagar o motorista. Aí chegou o ônibus. Esse ônibus está lá hoje, só que o motorista do ônibus não consegue puxar todos os alunos. Ele puxa no máximo 70%. Tem que manter o outro motorista ganhando apenas R$100 bruto. Que R$200 é para juntar para pagar férias da terceira. Então é essa que é a realidade do nosso pai. Se tiver mais alguma pergunta, fique à vontade.
Algum vereador quer fazer? Pergunta, vereador Gil.
Boa noite, presidente, vereadores, munícipe aqui presente e a todo ouvinte da Rádio Nova Geração. Gostaria, desde já, cumprimentar nosso advogado, Dr. Maurício Carneiro. Obrigado pela presença. Meu amigo, gestor urbano, Pereira, presidente da PAI de Jataizinho. Só para mim entender, presidente, qual que é o valor em espécie que a prefeitura tem que repassar, pai?
A prefeitura tem que repassar. Todos os municípios ajudam a pai porque as crianças da pai realmente é filho do município. Então, o prefeito, o governo, na verdade, eu até falo sempre que um aluno especial tem que ter no mínimo igual às outras crianças, normal. No mínimo. Porque, na verdade, tem que ter mais, né? Isso é um diferenciado, então eles têm que ter muito mais. Desde o ônibus, né, adaptado, e tudo tem que ser melhor, porque eles têm mais dificuldade. Né? Então os municípios, todos os municípios repassam. Uns repassam 10, outros repassam 15, outros ajudam aqui. O governo ajuda com a parte dos funcionários, e outros também. No caso, nós temos que pagar 3 ou 4 funcionários, que era cedido pela prefeitura. Então foi aprovado em 2.000, R$2.500. Hoje em 2015, continua 2.500. Aí tirou o motorista e aumentou 1.000. Só que a prefeitura ajuda com mais coisas. A energia, é a prefeitura que paga, entendeu? Enfim, eles ajudam, isso é desde quando eu entrei, lá está assim, né? Todo município paga a energia, paga a manutenção. Agora, como? Não paga a manutenção, nós que fazemos a manutenção, entendeu? Mas o ônibus que está no nome da prefeitura, eles pagam a manutenção.
Presidente, eu só fiz essa pergunta porque eu fui me interagir ao assunto e eu fui até a prefeitura e... Como que eu também sou um contribuinte da PAI de Jataizinho, eu quis interagir mais fundo no assunto. Daí eu fui lá, eu peguei o que realmente a prefeitura repassa, que o senhor está falando aí, para a PAI, só para a gente ter uma noção do que é o gasto da PAI. Chegou um micro, que todo mundo sabe, da PAI, que referente de fevereiro até dezembro, o micro é uma despesa de combustível, que é óleo diesel, de R$ 7.335, e a Kombi, de fevereiro a dezembro, R$ 6.105. Isso é referente fevereiro de 2014 a dezembro de 2014. Só para, presidente, concluir aqui, o presidente falou a questão da energia, que referente ao mês de o ano 2014, dá R$ 1.320. Dinheiro que é repassado por mês, R$ 3.500. Isso eu estou falando, presidente, depois o senhor pode falar se é sim ou não, eu quero saber. Em questão do motorista, a prefeitura repassa R$ 2.300, que eu acho que é o pagamento do auxílio, eu não sei se eu estou certo, depois o presidente me fala, e em questão também de R$ 3.000, que é repassado para fazer pagamento de uma professora que é cedido pela PAE. É mais ou menos isso, presidente?
Sim, é isso aí. Eu falei para você, 2.500 que está no projeto de lei desde 2000, e é 2.500 em espécie, e agora tirou o motorista e repôs R$ 1.000 para pagar o motorista. Eles passaram anos, tempo. Agora, como chegou o ônibus foi com outro motorista da prefeitura, mas não teve como tirar aquele outro que a PAE pagava, porque o ônibus não puxa todos os alunos. Então, 30% é a conta que puxa. Então, ficou lá, 2.500 mais 1.000 do motorista, viu? O auxílio é cedido pela prefeitura, que é outra prefeitura, e o dinheiro do transporte escolar do governo vem direto para a prefeitura, que é o que ele coloca combustível, é o que ele paga o motorista.
Tá, e nisso tudo aí, esse montante, que aqui mais ou menos deu 11.370 no que está aqui, depois o senhor pode dar uma olhada, e referente a isso aí, o prefeito falou em mais repasse.
Pô, esse 2.500 foi de uma lei. Na lei, foi escrevida na lei, ó, R$ 2.500 corrigido anualmente pelo FIO. Aquele tempo era o FIO, indexador, hoje não é mais. Então passou 15 anos sem esse reajuste. Aí ele prometeu que ia reajustar para 10 mil, de 3.500 para 10. Entendeu?
Obrigado, presidente. É só
isso aí. E aí, outra. Sempre ajudaram, os prefeitos ajudaram, anteriormente a mim, depois. Ajudam. E o transporte escolar vem direto para eles o dinheiro, não vem para a escola. Se vier para a escola, não precisava ter um motorista na PAE, nem um ônibus cedido. Mas não vem. Agora, eu vim aqui para explicar o que vocês estão perguntando sobre a proposta oferecida para o prefeito, né? Não sei o que aconteceu, não posso estar acreditando, criticando, sem saber o que aconteceu. Só simplesmente prometeu em maio, aí depois no final do ano não falou mais com a gente, a gente cobrou duas, três vezes, final do ano em agosto, nas semanas profissionais, esteve na escola e falou que não tinha como passar o ano passado por falta de votação orçamentária. E que esse ano era certeza. Aqui 15 dias atrás nós cobramos. Aí falaram, mas que lá já passou, mas tem que ver de novo, então. Estou aguardando a resposta.
Vereador Clóvis. Boa noite, vereadores, senhor presidente da PAE, meu amigo Dirceu Urbano. Até onde eu entendi aí, presidente, R$ 2.500 foi feita a lei lá atrás, o município repassa. Esses R$ 7.000 que o vereador Dio questionou, mais os R$ 6.000 de combustível, isso é, na verdade, do Estado.
Do Estado. É do Estado. Eu posso falar para todos os alunos da cidade.
É o que a gente tem que explanar da população, que na verdade o município está arcando com R$ 2.500. O resto está vindo do Estado. Então nós vamos pedir mais um pouquinho para ele lá. Se ele não puder chegar nos 10 mil, que ele pague 8, que ele dê 8 para estar somando com os alunos ali da PAE. Só essas minhas palavras, senhor presidente.
Só para concluir minha parte, e o vereador Adilson explicou de uma maneira que a população com certeza entendeu, mas para que a população não tenha dúvida desse esclarecimento, como o ex-vereador Dirceu disse, que o aluno, a criança, ele é do município. E a receita que vem para a educação, do transporte escolar, enfim, 25% da renda do município é para ser revertido em gasto com a educação. Então, esses alunos que paga-se o combustível para o ônibus, que paga o combustível para a Kombi, ela é exclusivamente obrigação do município, porque o aluno é do município de Jataizinho. O que nós estamos discutindo é essa receita que já há muito tempo vem sendo repassada do município para a PAE, que é 2.500, depois passou esse mil, que foi uma lei que nós votamos aqui no ano de 2010, eu era vereador também, nessa legislatura, onde o município pagou esse R$1.000 para estar ajudando a pagar o motorista. Então, hoje, o que o município ajuda a PAE são R$3.500. Então, para a população que está nos ouvindo, essa é a despesa que o município tem com a PAE de Jataizinho.
Eu só queria fazer mais alguma para fazer pergunta, presidente. Que vontade.
Senhor Cícero. Boa noite, presidente. Ministro presente. Presidente da PAE. Eu gostaria de fazer uma ressalva aqui que o vereador Adilson comentou a respeito da energia lá da PAE. Em 9 meses, a PAE gastou R$11.864, vereador. No mês, tem um montante de R$1.318. E aqui também, nós olhando aqui, a média da água é de 55 mil litros ao mês, incluindo a casa do caseiro e a dispensa ali da PAE. Gostaria de saber do presidente, que não está aqui relacionado, se essa água é isenta para a PAE ou a prefeitura esqueceu de colocar o valor. E olhando aqui os 9 meses que nós temos aqui, tem mês aqui que a PAE atingiu 1.789 de energia. Tem mês que foi 1.815, 1.543, dando um montante de 11.564. Aí eu gostaria que o presidente da PAE, o Dr. Urbano, nos explicasse o valor, porque é tão alto o valor. E a gente, eu tenho conhecimento, acho que todos os vereadores têm, o presidente vai nos informar, que lá tem uma piscina aquecida. Não sei se essa energia é para usar a piscina, para aquecer. Aí eu gostaria de saber com o presidente que finalidade que é usada a piscina e se há algum paciente de fora que vai lá fazer sua fisioterapia ou se é só para as crianças e se tem pessoas particulares, se tem um retorno para a PAE. Porque se olhar aqui é um absurdo. 1.815 de energia. Então eu gostaria que o presidente estivesse explicando para nós, para a população da cidade.
Se nós colocarmos aqui, senhor vereador, a sua conta de energia, hora minha, numa casa de mínimo de pessoa, você vai ver que está um preço baixo. Se eu gasto R$300 da casa, eu sou só um dois. Divide, eu entro por 68 crianças e 16 funcionários que trabalham lá. E faz a divisão por pessoa, quanto que daria de energia. A sua pergunta falou sobre a piscina. A piscina é cedida para particulares, depois das 5, para atender a comunidade que tinha dificuldades para se comover. Londrina, um colega que tinha ido, massagem, foi muito bom para saúde, pessoas que têm AVC. Então, nós fomos procurados pelos fisioterapeutas e fizemos uma parceria. 40% me repassar para ir para comprar os produtos, para limpar, né, produto que usa na piscina. Então, é isso aí. Agora, é usar energia simplesmente no mês do inverno. No verão, é energia solar. Então, no verão, não usa energia na piscina. No inverno, durante os 2-3 meses, usa para ajudar. Reforço, entendeu? Porque é muito frio, é só a solar não consegue atender a demanda. E os demais é para atender as crianças. Entendeu? Mas se você dividir por número de pessoas, posto de energia, são 68 crianças e 15 funcionários. Como eu disse, na nossa casa, quanto mais gasto de vida do pessoal? Vai dar mil euros, porque lá não tem ar condicionado, não tem nada, simplesmente energia e energia.
Eu quero agradecer aí a palavra do presidente, só que eu acho que esse número está meio absurdo ainda.
Beleza,
porque eu trabalho ali na educação, o vereador Jorge pode estar aí afirmando que a esposa dele é diretora de uma escola, a Escola Wilson, no qual não atende só 60, atende de 300 e poucas crianças. E o custo é bem menos do que o valor da PAI, que é de 60. Então eu quero agradecer pelas informações e dizer que o pessoal, a população está atenta à declaração do presidente e de nós, vereadores.
Há mais algum vereador inscrito? Vereador Alex Faria.
Eu só queria, senhor presidente, senhores vereadores, a população que nos ouve, eu só queria agradecer a presidência, a presença do presidente da APAEA, parabenizar o vereador Jorge pelo intuito de trazer o presidente aqui para que a gente pudesse ter as informações completas. A gente, quando conversou e pediu para que pudesse estar chamando o presidente da APAEA aqui, o nosso interesse é de que a Câmara pudesse estar ajudando a conseguir esse maior repasse que o prefeito prometeu. Nós não chamamos o senhor presidente aqui para que nós pudéssemos fazer o papel de advogado do prefeito para defender ele, para não repassar mais dinheiro para a PAI, que eu acho até não ilegal, mas imoral você tentar arrumar formas de defender para que não aumente o repasse da PAI, porque eu acho que do fundo do coração dos nove vereadores que estão aqui, independente dos lados políticos e das as arestas que tem aqui dentro, das pessoalidades, eu acho que jamais nenhum vereador, mesmo fazendo o papel de advogado do prefeito se precisasse, não gostaria que aumentasse o repasse da PAI. Então, se porventura, como o Poder Executivo gosta de tudo que não dá certo jogar nas costas da Câmara, eu posso dizer, senhor presidente, que se vir algum pedido de autorização para essa Câmara, eu tenho certeza que levará assinatura, eu posso dizer quase com certeza, que todos os vereadores serão a favor de estar ajudando a melhorar o repasse da PAI, independente do valor que gasta com água, com luz, que isso é um problema tão somente da administração da PAI, que é um dinheiro que é localizado para as receitas ponderadas. Então eu quero parabenizar o senhor presidente, que está ali há muitos anos prestando um serviço, que o senhor é uma pessoa que não é como nós, que ganhamos 3 mil reais para estar aqui uma vez por semana. O senhor faz um trabalho voluntário, como várias pessoas da diretoria, e o senhor é uma das pessoas que enobrecem a nossa cidade pelo que o senhor gera de conforto para essas crianças, igual a Nádia, que está aqui, que é estudante lá, um abraço. E, então, é isso que nos faz acreditar que Jataizinho pode melhorar. Eu quero só parabenizar o senhor presidente da PAI.
Muito obrigado.
Há mais algum vereador? Vereador Adilson.
Bom, vereador Alex falou. Presidente, em momento algum, nós vereadores estamos aqui para fazer crítica da PAI. O intuito da gente é só agradecer o que o senhor faz, mas nós vereadores... O senhor foi chamado a essa casa, então nós temos o direito de perguntar, o senhor tem o direito de responder, e isso a população é bom para a população, e em momento algum a gente está aqui para criticar a PAI e sim para ajudar a PAI, que eu tenho certeza que todos os vereadores estão junto com o senhor. Obrigado, presidente.
Regina, chamar a sua atenção, você não pode se manifestar. Bom, eu quero dizer, presidente da PAI, eu conheço a PAI ali, como minha esposa também, já foi presidente da PAI ali por um período, e todos nós aqui sabemos que a PAI não tem condições de sobreviver sozinha, só pelo que o governo passa. E nisso é feito festas para arrecadação, nós sabemos que existem alguns voluntários que fazem uma doação, um X mensal cada um por mês, e todo mundo sabe que, na verdade, o município é o que mais precisa ajudar a PAI. Porque se não fosse através do município, hoje a PAI já está indo, talvez poderia estar fechada, não é isso? E nós sabemos também que, como o vereador Jorge já disse aqui, foi através dele o pedido para que você viesse até essa casa. Por quê? Porque saiu o converseiro, saiu o comentário que o prefeito esteve lá na PAI, fez reunião com a diretoria da PAI, com os pais dos alunos, e aonde ele se pontificou, né, de aumentar esse convênio aí. Então, quero deixar aqui que essa casa também vai se manifestar em prol da PAI, até cobrar, mandar um ofício aí para o prefeito, para que o prefeito mande um projeto de lei aqui na Câmara, para que passe aqui para aprovação dos novos vereadores, e que o senhor sabe já que realmente a Câmara aqui não tem a caneta, porque se tivesse, pode ter certeza que a Câmara estaria hoje repassando, mas que isso aí tem que vir do chefe do Poder Executivo. Então, quero agradecer a presença aqui, pelo convite, e deixo mais ao presidente da PAI que faça o encerramento, as explicações finais.
Eu gostaria de agradecer a todos o nobre de Diniz aqui, né? E dizer que eu venho aqui, não fui eu que me convidei, fui convidado por essa Casa de Leis. Jamais eu vim aqui para dizer, criticar o prefeito sobre isso, sobre aquilo. Não tem nenhum interesse. Principalmente como presidente da PAI, eu preciso do governo estadual, do governo municipal, para que me ajuda. Eu sou um voluntário que às vezes fico 3, 4 dias fora de casa atrás de reuniões da Federação das PAIs, voluntariamente. Porque eu acho que aquela criança é uma obrigação de todos, principalmente do prefeito, que é o dinheiro público. Né? E de nós todos. Eu agradeço a toda a comunidade, sempre que eu convido para uma festa, para fazer alguma coisa, para reunir de aumentar a receita, porque na verdade nós temos uma despesa hoje que fica além do nossa receita. A nossa receita é menor do que é menor do que a despesa. Hoje falta 5 a 6 mil por mês, meu pai. E chega uma vez no ano, eu tenho que fazer uma festa boa para acabar de completar esse salário, para poder pagar 10% com o funcionário no final do ano, férias e etc. Então, é uma escola que praticamente não tem nada, né? Ela é, vem um pouco daqui, um pouco dali, tem ver que o prefeito atrasa o pagamento, o governo atrasa o pagamento. Então, eu não vim aqui para criticar ninguém. Peço que o prefeito, na verdade, ele se manifestou com apoio. Ele se manifestou que era para a gente procurar ele, que ele tinha vontade de ajudar, né? Fez isso com muita boa vontade, né? Nós procuramos, aí disse que era só no outro ano. Mas também, aceitamos a explicação. Que não era possível. Agora, esse ano já é possível, né? O repasse. Então, eu gostaria de agradecer a todos que estão aqui, todos os vereadores, o trabalho de vocês, cada um de vocês, e dizer, se vou até pedir para o nosso vereador, que você não consegue, junto com o prefeito, o ar da papai, ainda podemos desligar a noite, às vezes fica acesa. Aí, ele se deu um guarda, parece que o meu filho tem vigilante, né? Aí tu pode deixar a luz apagada, porque aí se vai deixar uma luz colocada lá acesa, apagada, pode causar a gente fazendo da bela, quebrar, roubar, né? Então, quem sabe a gente consegue um apoio. Se ele só 10 ou 15 luzes desligadas todos os dias, no final do mês vão dar um diminuto bastante na energia. Porque demais nós não gastamos com nada. Não tem um ar-condicionado, eu não vou lá de luto usar energia, né? Quando eu vou lá numa festa, eu pago até o meu almoço para entrar lá, mesmo sendo voluntário. Então, o que eu tenho para dar, é para dar, e não para tirar. Entendeu? Faço o maior amor do mundo, porque aquelas crianças realmente precisam do meu, do seu, do nosso carinho e apoio. Muito obrigado a todos.
Eu quero agradecer a presença. Não. Já foi falado. Dilson, obrigado pelas palavras. E Vossa Excelência não tem que. Bom, quero. Deixo a palavra ali aos vereadores que quiserem fazer uso dela pelo prazo máximo de 7 minutos para explanar sobre as proposições apresentadas ou assunto de interesse relevante para a comunidade.
Com a palavra o vereador Laércio. Senhor presidente, vereadores, ministro aqui presente. Só gostaria de fazer agradecer algumas pessoas. Quero agradecer a minha família que aqui está presente, a minha filha Laísa, pela primeira vez está aqui presente, o nosso advogado doutor Maurício Carneiro, está aí representando nós vereadores. Gostaria de agradecer ao Laércio da ambulância que esteve aí socorrendo o meu sogro semana passada, onde veio a falecer, juntamente com o Luizinho, do Posto de Saúde. Quero dar os parabéns pela boa conduta. Quando eu liguei lá, a ambulância já veio e já veio junto com o Luizinho. Então, foi muito eficiente o trabalho deles. E também lá no Hospital São Camilo, que foi bem tratado, chegando lá a enfermeira, a Tica, a Cris, o doutor Luiz, todo mundo tratou bem. Então, gostaria de dar um parabéns para vocês. O pessoal do hospital, a crise que o hospital está, e atenderam muito bem. Infelizmente, meu sogro faleceu, mas foi bem tratado pelos órgãos competentes. E também quero agradecer aí o bom senso que o presidente não teve, que no dia que foi o enterro do meu sogro, o presidente marcou a reunião e não teve a capacidade de suspender a reunião para mais tarde, na hora do enterro do meu sogro, onde o velório estaria subindo ali, na Avenida Antônio Bolão de Oliveira, em frente à Câmara, e nós estávamos aqui em discussão. Então, senhor presidente, gostaria de, em nome da dona Emília Terra, da família dela, das filhas dela, agradecer ao senhor pelo bom senso que o senhor não teve. São essas minhas palavras. Muito obrigado.
Vereador Cícero.
Boa noite, presidente, ministro presente, ouvinte aí da Rádio Nova Geração. Quero deixar aqui o meu abraço ao nosso advogado, doutor Maurício Carneiro. Seja bem-vindo nessa casa. E o que nós temos a dizer, Vossa Excelência, é só agradecer. E gostaria também de poder estar usando aqui o microfone, voltando ali atrás no discurso do presidente da PAI, que em momento nenhum o vereador Gordo está criticando os alunos que está gastando energia. Porque eu, senhor Ulrich, eu sou um contribuinte da PAI também. E eu vou levar essa reivindicação que o presidente fez, que se ele fosse um bom gestor, como ele comentou aqui, pedindo um guarda na prefeitura, ele desligava lá, falei com a boca dele, ele desligava lá umas 10 lâmpadas e poderia estar economizando. Eu vou fazer esse papel junto ao prefeito, pedindo um guarda lá, ver se há possibilidade, porque eu acho que isso aí tinha que partir dele. E quando a gente fala de APAI, de gasto, você tem que reduzir o gasto para poder investir mais nas crianças. Então, em momento nenhum, eu falei aqui que as crianças gastam enorme de energia. E eu fiz uma pergunta dizendo que quando houve o aquecimento da piscina, se é particular e se retorna esse dinheiro para o pai. Então, quero deixar bem claro às mães que estão ouvindo, o Oride que se exaltou ali, que eu jamais vou brigar contra a pai. Eu contribuo com a pai faz muito tempo. Então, eu já vou levar, gostaria, presidente, se eu enviasse o ofício lá para o prefeito, ver se ele pode estar lá analisando para que possa colocar um guarda lá para a gente economizar. E gostaria também de falar um pouco aqui da minha indicação, que eu quero parabenizar a senhora Alisson pela conquista na última terça-feira, no qual ela foi consagrada aí conselheira tutelar, e eu desejo toda a sorte do mundo para Alisha, porque é uma batalha, não é fácil, está correndo o dia a dia aí, e eu que acompanho aí o conselho, sempre estive aí a par das conselheiras, a Preta, a Sueli Lombardi. Então eu sei a dificuldade que tem. Então eu quero deixar aqui meus parabéns pela conquista da Alisson e dizer que essa casa está disponível. O que for preciso para estar ajudando aí os conselhos. E gostaria também, presidente, de estar informando aí a população, no qual essa semana, semana passada, houve vários debates sobre o transporte aqui, a circular que circula em nossa cidade. Eu, juntamente com o meu deputado Tiago Amaral, estive ligando para ele essa semana pedindo socorro, intervenção junto a Ouro Branco. E ele me enviou um documento no qual é a determinação do BR os horários de ônibus. E hoje, juntamente com o Adriano Antoioli, que está engajado nessa luta a respeito do Ouro Branco, e eu acredito que ele vai pedir o apoio de todos nós vereadores, passei a planilha para ele que a assessoria do Tiago Amaral me enviou por e-mail. E ele, dando uma analisada ali por cima, foi mudado mais ou menos 30 rota de ônibus, 30 horários que está deixando de circular e prejudicando a nossa população. Até que eu li aqui, está reforçando aqui a indicação do vereador Fábio, junto ao Ouro Branco, nós devemos juntar todos e voltar lá no Ouro Branco, dá uma prensa no pessoal lá. E agora à tarde o Adriano Antoioli me passou uma mensagem dizendo que ele ligou lá no BR em Curitiba, a assessoria lá no BR pediu para todos os usuários de ônibus, só para concluir, presidente, para todos os usuários que utilizam a circular, vereador Jorge, está formalizando essas denúncias junto ao BR em Curitiba. Eu não tenho aqui o número, mas essa semana eu vou estar pegando ali com ele, semana que vem eu vou estar passando o número. Para que todos aqueles que estão se sentindo lesados estão fazendo essa denúncia, essa reclamação junto ao BR, porque o BR falou que eles têm que cumprir essa tabela. E eles estão deixando a desejar. Então essa é a minha palavra. Eu gostaria de agradecer a família Quitério que está aqui nos ouvindo e dizer que venha mais vezes. Senhor, boa noite. E mais uma vez, meu boa noite aos ouvintes da Rádio Nova Geração.
Vereador Alex.
excelentíssimo senhor presidente da casa, mesa diretiva, senhores vereadores, a população que está aqui presente e a população que nos ouve pela Rádio Nova Geração também, ao doutor Maurício Carneiro que está aqui hoje, seja bem-vindo a esta casa, advogado que, salvo engano, já atuou aqui na época da doutora Terezinha, no processo onde acumulou com a demissão do ex-funcionário Maurílio Martiello, e é um advogado atuante aí na área administrativa. Seja bem-vindo. E a população que nos ouve pela Rádio Nova Geração. Bom, senhor presidente, hoje nós recebemos uma recomendação aqui, e é até relevante quando nós vemos que o vereador que outrora falou aí sobre a questão do valor da energia elétrica que a PAE estava gastando muito. É relevante que nós recebemos hoje uma recomendação que o prefeito teve, e antes que o prefeito faça, como ele fez com o hospital, que ele não teve capacidade de fazer um contrato para pagar o hospital, a saúde e a população, e quis jogar nas costas dos dois denunciantes, que foram eu e o vereador Maurílio Martiello. Então, chegou mais uma recomendação para o prefeito, que é para ele parar com a farra que estava tendo na questão do salgadinho dentro do gabinete, do oba-oba, né? Como dizia o ex-vereador Marcos Alexandre, né? Um dos maiores vereadores que passou por essa casa, né? Que eu sempre digo que a Câmara, os vereadores têm dois pontos, já tá aí, né? Um antes do Marcos e um depois, né? Os vereadores, alguns que quiseram aprenderam que a Câmara tem que ser respeitada como um poder. E acabou aquele negócio de vereador ficar sendo vereador só dentro do gabinete prefeito, né? Então o Marcos deu esse poder para a Câmara de mostrar que o vereador ele podia fazer uma assinatura, né? Então, dentro das recomendações, o prefeito fez uma reunião lá com o funcionário e já falou que vai cortar a marmita de todo mundo que trabalha no sítio, porque o vereador Alex e o vereador Maurinho denunciou. Mas ele esqueceu de dizer que, na verdade, não foi por isso, né, talvez, que a promotoria recomendou, né? Foi porque, quando veio a recomendação, é porque ele já apresentou a documentação. E o prefeito municipal, né, deve ter apresentado alguns documentos a ela, dizendo que ele fornecia lanches para as pessoas que esperavam nas UBS, né, nos postos de saúde, né, e os coquetéis que tinham dentro do seu gabinete, quando via as autoridades de fora, os convidados, né, como se isso fosse uma prática normal, né, da administração pública, né? Então, na verdade, a senhora promotora de justiça do Porã, que cuida do patrimônio público, né, ela disse que era para o prefeito imediatamente parar com os gastos com salgadinhos e refrigerantes para os departamentos quaisquer que sejam. Gastos com comidas, bebidas para reuniões no gabinete do prefeito. Ou reuniões do departamento, quaisquer que sejam as finalidades dessas. Disponibilização de marmita e refrigerante aos servidores públicos municipais. Sem previsão legal, ainda que seja cumprindo horas extras. Especificamente, considerando, olha bem, a promotoria acha que o prefeito municipal, ele cumpre as leis. Porque tem um tal do estatuto aqui, do servidor público, que é a lei número 416/96, que infelizmente o presidente do sindicato dos funcionários públicos deixa a desejar e não passa isso para os funcionários, que tem a lei já, a lei, a regra, diz que os funcionários públicos recebem acima alimentação. Então, eu vejo funcionários aqui
E eu fico indignado de saber que o prefeito não está cumprindo a lei. Porque se põe isso no estatuto, senhor presidente, o prefeito não está cumprindo. Aí, como existe a lei, e a lei no Brasil, acredita-se que, na maioria das vezes, a lei ela é feita para ser cumprida e não para cair em desuso, a promotoria acha que os funcionários que estavam saindo daí para a zona rural, com o seu serviço, eles estavam recebendo duas vezes. Eles estavam recebendo o auxílio alimentação e estavam recebendo a marmita que o encarregado levava. Agora, o coitado funcionário, por causa do salgadinho no gabinete, da farra do oba-oba, né, para quando vem os homens de Brasília, os homens de Londrina, os homens da região, os funcionários vão parar de receber, né? Porque, com certeza, o prefeito e a assessoria dele vai fazer um hospital, né? Porque é melhor parar de pagar. Aí, eu te pergunto, como diz nosso amigo Marcelo Rezende, né? Aí eu te pergunto, essa Câmara, no último dia do ano, devolveu quase 120 mil reais e nós pedimos para que o prefeito visse a viabilidade de ser construído um centro de abrigo de animais zoonoses pela cidade. E até agora ele não respondeu, nós não sabemos cadê o dinheiro, 120 mil. Né? Faz 3 meses que o prefeito parou de passar o dinheiro para o hospital, que era 110 mil reais por mês, dá em torno de 330 mil reais, e nós não sabemos cadê o dinheiro também. Né? Por quê? Aí a Câmara vai brigando aqui, vai cobrando, vai questionando, vai fiscalizando, e o dinheiro, na verdade, que não é uma simples conta de energia da PAE de R$1.300, mas nós estamos falando de um montante de quase R$500.000 em 4 meses que o prefeito economizou, e nós não sabemos cadê esse dinheiro. Né? Então, isso nos deixa preocupados. Né? Tivemos uma notícia essa semana, não sei se oficial, essa oficial que chegou aqui nessa casa, que o muro do estádio parou de fazer. Tá, do jeito que está ali, né? Parou de fazer. Né? Que aquele muro do estádio que está sendo feito ali, temos até um pedreiro aqui, um oficial, né, que mexe com obras, que nós sabemos que o pedreiro, ele geralmente, quando vai entregar um orçamento pra gente, geralmente ele pega um tijolo pão de primeira e tal, né? Que é bem diferente daquele tijolo que estão fazendo ali no estádio, né? Que é um tijolo ali que é tijolo de 9 cor, não é nem reformado, ele é reformado 45 vezes, né? E de repente parou pela metade do muro. Aí, já tiraram sarro, né, nós vereadores, tiraram sarro no nós, os 9 vereadores e do prefeito da vice, que o muro parou por causa da dengue. Porque agora, tudo que não acontece até Taizinho aqui na administração pública, o prefeito começa a falar que é o problema da dengue, como disse o vereador Jorge semana passada. Tudo é a dengue agora, sabe? Tudo é a dengue, né? Agora, quem está sendo, porque a dengue daquele problema, né, daquele mal-estar, daquela falta de coragem, eu acho que, na verdade, quem deve estar com dengue é o senhor prefeito municipal, que tem que parar e sair um pouco do gabinete e ver o que está acontecendo na cidade. Por quê? Está cansando a imagem, está cansando a imagem não só dos políticos, mas já está cansando a imagem de toda a população de Ataizinho, porque nós estamos virando, o povo de Ataizinho está virando motivo de desastre, senhor presidente. E só para concluir, nós estamos atravessando um momento de reivindicações em todo o país. O povo está indo para a rua, o povo está cobrando mudança, o povo está cobrando, igual esses dias, com o pé do governador, o Beto, que é governador, né? Os professores cobraram aí, né? Conta, né, a cortar os benefícios dos professores, e principalmente, né, esse tatoraço que passou, né, a IPVA que aumentou. Eu gostaria de pedir para a população começar a se conscientizar e se unir, né, a população, não só como disse o vereador, contra que foi nobre lembrar da questão da Urubanco, mas que a população se unisse com os políticos que querem que não chega para lá parar com essa paralisação, porque a nossa prefeitura está parada. paralisado há 2 anos e vai continuar assim. Então eu queria pedir para a população e as pessoas que são das redes sociais que nós pudéssemos começar a organizar uma manifestação também na nossa cidade. Porque não adianta a gente ficar olhando o quintal do vizinho, do estado do Paraná e do Brasil, se nós não começar a limpar a sujeira que está dentro dessa prefeitura localizada ali perto da praça. Então, eu começo desde já a convocar a população de Jataizinho para que possa, junto com os políticos que querem melhorar a cidade, fazer essa manifestação.
Com a palavra, o vereador Jorge Santos Pereira.
Senhor presidente, senhores vereadores, população que está presente aqui, boa noite a todos, os ouvintes que sempre têm acompanhado aqui os trabalhos dessa Câmara também, meu muito boa noite. Quero cumprimentar aqui o doutor Maurício Carneiro, grande advogado da área pública. Doutor, bem no começo do mandato, eu fui vereador eleito no palanque do prefeito Hélio Duque. Eu já sabia que ele teria uma grande dificuldade devido ao seu não conhecimento da coisa pública, e eu na época indiquei o escritório do senhor para que pudesse estar dando assistência para a sua administração. E falei para ele que se ele tivesse feito essa escolha, e trouxe aí um grande companheiro do senhor de profissão, doutor Januário Silveira de Souza, que também é conhecedor, e apresentei para ele. Infelizmente, ele não atendeu esse nosso pedido, que era para o bem da sua administração. Infelizmente, hoje o Jataizinho se encontra nessa pirambeira, nessa buraqueira que está hoje. Então, eu queria enaltecer aqui o nome do senhor, doutor Maurício Carneiro, conhecido aí em todo o estado do Paraná, conhecido a nível de Brasil. E quero também mandar um abraço para o Igor, que sempre está acompanhando aqui as nossas sessões, o Dilson, cabeção lá da Casa de Carne Taquari, ali no Conjunto Jesuíno. E quero, presidente, nós ouvimos aí hoje que o prefeito passou por alguns setores no município dizendo que teve que cortar diversas coisas da administração, gastos, porque a promotora, além da dengue, Vedro Alex, tem a promotora agora também. Quando é culpa da dengue, outra vez é culpa da promotoria pública. E ele disse, eu queria, presidente, se eu enviasse um ofício para a doutora Marilis, que é promotora do patrimônio público, que zela do patrimônio público, se ela fez algum comunicado para o executivo municipal aqui de Jataizinho. O barracão, todo dia ali, os funcionários recebiam ali um pão na parte da manhã, ali no posto de saúde também, e alguns outros setores. Ele falou que está cortando aí esse benefício porque a promotoria, ela fez com que ele cortasse esse benefício. Então eu queria que o senhor enviasse esse ofício para ver se de repente não é uma das mais outra mentira do prefeito municipal. E dizer que se passou mais uma semana e nada de resolver a situação do Hospital São Camilo. Uma vergonha, tá, desde agosto do ano passado, o prefeito saberia, sua equipe sabia, que teria que criar alguma nova situação para estar dando saúde para essa população, e o Hospital São Camilo, até o presente momento, nada ainda. Hoje veio aqui o presidente da APAE, onde eu tinha feito convite para que ele viesse a essa casa. Agora, pensa bem os senhores. Se o prefeito municipal, ele chama todo mundo no gabinete, faz um compromisso e passa-se alguns dias, ele vai até a APAE, onde estava tendo festividade naquela instituição, e perante ali dezenas de pais, funcionários, ele pega o microfone e novamente ele reafirma esse compromisso. Para fazer média, para querer fazer uma moral, mas ele não tem conhecimento se tem dotação orçamentária o município, se juridicamente isso é legal, mas como ele não tem conhecimento, ele fala essas coisas. Agora, se ele tem a capacidade de enganar os pais de crianças especiais, se ele tem a capacidade de enganar as crianças especiais que estão ali naquela instituição, pensa bem as outras pessoas. Então é isso que tem feito esse vereador vir aqui cobrar, porque a gente passa vergonha. Tá, se eu não tivesse coragem de vir aqui e colocar essas coisas aqui para o povo ouvir, o povo estaria dizendo que eu estava sendo conivente com todas essas mentiras que ele tem feito em todo quanto é canto da cidade. Eu não tenho coragem de defender ele no momento. Defendi aqui nos primeiros 12 meses, onde a grande maioria dos vereadores tinha um acesso com o prefeito, sempre conversava com o prefeito municipal, só que ele não quis ouvir os vereadores. Todos os vereadores aqui colocam lá no seu ouvido boas coisas. Prefeito, esse aqui é o caminho. É isso aqui que tem que ser feito. Mas quando você sai do gabinete, quando você vira as costas, é totalmente tudo ao contrário. Quando o vereador Cícero disse aqui que o presidente da PAI teria que ter pedido guarda, vereador, ele ia enganar o presidente mais uma vez. Se ele foi, ele fez um compromisso perante dezenas de pessoas ou centenas de pessoas nesse dia da PAI, pensa bem se ele ia atender o ofício do presidente da PAI. Eu estou sofrendo, o senhor tem sofrido na pele tudo isso, todos os vereadores aqui estão sofrendo, porque o povo acha fácil. O senhor, todo mundo sabe, que todo dia, 7 horas, o senhor está lá no Departamento de Educação, o vereador Adilson está lá. Todo mundo sabe onde que é a empresa do vereador Hamilton Muralli. E as pessoas vão atrás e fazem essas cobranças. E nós não temos, muitas vezes, a resposta que o cidadão quer ouvir naquele momento. Então, é difícil a nossa situação. Hoje mesmo, eu fui abordado hoje por 2 cidadãos, porque ele queria saber como que está o posto de saúde do Pombal. E eu nunca imaginei que a pessoa ia fazer a colocação que ele fez. Eu falei que a empresa faliu e que depois voltou, mas ele falou, olha, Jorginho, eu não entendo. Porque o Zé Goleiro, ele faz 4, 5, 6 casas por ano, casa grande. O Elinho Pedreiro, o popular Sucatinha, ele faz 4, 5 casas grandes por ano. Como que a prefeitura, em 23 meses, não consegue fazer uma reforma de um posto de saúde? E o que eu ia responder para esse cidadão? Será que o cidadão está errado de fazer uma comparação dessa natureza? Ele vê o pedreiro entregar uma obra e começa a outra entrega, entrega outra e a outra, e nós não conseguimos entregar a reforma do posto de saúde, que ficou o dinheiro na conta do mandato passado para esse prefeito. Nenhum vereador aqui, dos 9, consegue explicar para um cidadão de Ataizinho essa situação. A creche lá em cima. Um ano para conseguir nós aqui votarmos esse projeto. Porque o município não conseguiu executar um projeto que viesse para essa casa de uma maneira onde não tivesse aqui alguns vereadores pedindo vista num projeto. Inclusive o Fábio, que era líder do prefeito, ele pediu aqui Eu não queria, o vereador Gordo não queria, o vereador Dil não queria que retirasse o projeto de pauta, mas o vereador Fábio pediu, olha, vamos retirar o projeto de pauta. Mas não é culpa nossa. A coisa vem de lá. E não é complicado porque duas folhas dessa e meia de escrita. Se fosse aí 300 páginas, seria complicado você analisar, ter que mudar alguma situação, mas não, é vergonhoso. E daí, só para vocês verem, o CRAS está sendo terminado. Uma obra que durou 6, 7 meses, uma obra grande, bonita, mas não teve participação do município. O Estado mandou o dinheiro, já foi licitado lá pelo Estado, a empresa veio e fez a obra. Olha para vocês verem o tamanho da diferença, aonde não tem o dedo da prefeitura. Eu acho que todo o recurso que viesse para o município, tanto ele federal quanto estadual, não tinha que passar pela prefeitura. O governo tinha que mandar e ele mesmo fazer a licitação e executar a obra. Porque nós não temos condições hoje de fazer essas coisas. Só que a população, na grande maioria das vezes, ele acha que o culpado é o vereador. E quando o prefeito ele está numa situação complicada de não saber dar uma explicação para o seu povo, ele fala, é os vereadores. E de repente, as pessoas, ele não tem conhecimento, ele não vem aqui na Câmara, ele não escuta a sessão, e ele acredita, porque é o prefeito municipal que fez comício lá perto da minha casa, e ele acredita que realmente é os vereadores. E os vereadores aqui de Ataizinho, todos, em momento algum aqui, foi contra os poucos projetos que veio para essa casa. Quando eu falo que Jataizinho é uma cidade sem projeto, eu não estou mentindo. Hoje Jataizinho não tem projeto. Você não vai na prefeitura e o prefeito ele não tem um cronograma de trabalho das coisas que ele vai fazer até dezembro. As coisas que ele está montando para fazer de janeiro a dezembro do ano de 2016. É muita conversa fiada. E disso o povo está de saco cheio. Ele já não aguenta mais o prefeito, ele já não aguenta mais, tipo, a vice-prefeita querer dar uma explicação, e o povo não aguenta, não suporta mais nós aqui, vereadores, querendo dar uma satisfação. Eu, de repente, tentando mostrar para a população a dificuldade, de repente, alguns vereadores querendo defender o que não tem jeito de fazer uma defesa. Então, a situação de Jataizinho hoje é complicada demais da conta. Nós hoje não temos administração. Nós hoje estamos, eu tenho visto aí nas redes sociais, gente procura-se um prefeito, gente pedindo um prefeito para Jataizinho. E não é eu que falo, não. Só que do mesmo jeito, vai outras pessoas embaixo e acaba com a classe, porque fala vereadores. Se falasse que era eu, se falasse que era o vereador Claus, mas não. A pessoa já fala, os vereadores, eles não valem nada. E é desse jeito. E são dezenas, centenas de comentários dessa natureza. Agora, para vocês que estão ouvindo, eu já disse aqui diversas vezes, eu não tenho compromisso com nenhum político dessa cidade. Já falei, nem com o atual, nem com o ex, nem com quem foi candidato a prefeito. Eu tenho um compromisso de vir aqui e colocar também a mesma indignação que você, cidadão de Jataizinho, que você, cidadão de Jataizinho, tem. E muita gente não votou no prefeito. Eu ainda é pior. Eu votei. Eu envolvi a minha família, eu envolvi os meus amigos, eu subi no mesmo palanque, eu fiz discurso em prol da campanha dele, e a minha dor ainda é pior. Os recursos que foi gasto na minha campanha, foi gasto na campanha dele, então isso, para mim, ainda é pior. Porque as pessoas que me cobram, eles falam, Jorginho, você ajudou ele a me enganar. Porque eu tinha intenção, de repente, de votar no A, de votar no B, mas eu votei nele por causa de você. Então, se eu não fizer isso aqui que eu estou fazendo, eu não estou colocando nem a mais e nem a menos. Jataizinho hoje é uma situação de calamidade. Nada dá certo. Porque quem teria que ser a cabeça pensante teria que colocar em prática tudo que o povo precisa. Simplesmente, ele abandonou essa situação. Ele não cobra das pessoas que deveriam fazer essas coisas funcionar. E falo, e não é culpa da Câmara de Vereadores, não. Porque quando a coisa começou a ir para esse rumo que ela foi, eu fui o primeiro que convoquei todos os vereadores que dava sustentação aqui nessa casa para o prefeito municipal, e eu coloquei tudo às claras para ele, mas ele preferiu inventar um monte de coisa para cada pessoa, uma coisa de cada vereador. Ele jogou todos os vereadores dessa reunião contra secretário, contra comerciante, porque ele disse que nós fomos lá inventar um monte de coisa. E eu... Ele fala, não, mas o Jorginho está bravo comigo por causa da eleição de deputado. Mentiroso você, prefeito. Você, nessa reunião, você quis jogar parte da minha família contra este vereador. Família que sempre me respeitou. E continua me respeitando. Porque o senhor foi com mentira. Querendo distorcer as conversas que nós tivemos no gabinete. Falou que o vereador Fábio pediu a cabeça de um, falou que o vereador Adilson pediu a cabeça de um, que o vereador Cícero queria que o secretário-geral da prefeitura fosse mandado embora do barracão. Um monte de mentira. E nós sabemos que nem o vereador que participou daquela reunião usou o nome de ninguém. Uma reunião longa, que nós fomos lá para conversar só sobre as coisas negativas que estavam acontecendo naquele momento no município. Mas ele preferiu inventar esse monte de mentira, e a situação dele, cada dia que passa, cada mês que passa, fica mais difícil. É um monte de denúncia, um monte de recomendação do Ministério Público para com a sua administração. Então, senhor presidente, mais uma vez eu quero agradecer aqui o espaço, e toda segunda-feira eu estarei aqui fazendo as cobranças para que o povo possa entender que eu estou do lado de vocês. E só para concluir, eu estava conversando aqui com o vereador Cícero, e a população tem cobrado uma posição nossa aqui da Câmara Municipal. Eu, a partir de segunda-feira que vem, quem quiser me acompanhar, e é um dever nosso, e quanto mais gente, é mais rápido esse trabalho, nós irmos aí, desde o primeiro horário, nos pontos de ônibus, entrar dentro da circular e pegar a assinatura de todo cidadão com o número do seu documento e fazer um baixo assinado cobrando a Ouro Branco. Levar para os nossos deputados o tamanho do distrato que essa empresa tem com o povo de Jataizinho. E não é pouco dinheiro que eles levam desse município, não. E o povo tem que ser bem tratado, porque essa empresa tem uma mega estrutura de ônibus, eles não poderiam estar cortando esses horários. Então, vereador Cícero, quem quiser nos acompanhar a partir de segunda-feira, desde o primeiro horário, nós temos que ir nesses pontos de ônibus, entrar dentro desses ônibus e até Londrina, pegando a assinatura de todo mundo, junto com o documento, para ter validade essa cobrança nossa. E se isso não resolver, nós temos que fazer, na parte da manhã, irmos até a garagem dessa empresa aqui em Jataizinho e não deixar nenhum ônibus sair, e avisar a população o dia que nós vamos fazer isso aí, para que eles arrumem um mecanismo, um jeito diferente de transporte para adentrar os empregos delas, as empresas que eles trabalham. Então era isso que eu tinha para dizer, e o vereador que quiser nos acompanhar, eu e o vereador Cícero, vai ser na próxima segunda-feira, no primeiro horário aí, que é Ouro Branco faz de Jataizinho, Londrina. Boa noite a todos.
Mais um vereador inscrito.
Vereador Clóvis.
Bom, senhor presidente, mais uma vez, boa noite.
a todos os ouvintes da Rádio Nova Geração, especialmente ao Igor, que acabou me cobrando aqui a respeito da Escola Dom Pedro. Aí eu quero dar a resposta para ele, que o Executivo mandou uma cópia do laudo essa semana para atender o requerimento de 2013, onde foi feito esse requerimento em 2013, e eu gostaria até de estar lendo esse laudo aqui, que eu acho que os dois engenheiros deram um tiro no pé aqui, e feio. Laudo técnico. Reportando-se a situação da caixa d'água Dom Pedro II, localizada na rua Monteiro Lobato, área central Jataizinho, o setor de engenharia dá o seguinte parecer. A citada caixa d'água está em condições de utilização, oferecendo perigo iminente, não oferecendo perigo iminente de ruína, até a presente data. Porém, apresenta desprendimento de rebocos causados por falta de manutenção e que ainda podem vir a desprender e, portanto, torna-se necessário algumas providências. Primeiramente, isolamento da área em torno da mesma com tapumes e fitas de isolamento para fazer sinalização e evitar, para evitar acidentes de quem está trafegando ali por baixo daquela caixa d'água. Que quem está trafegando por baixo da caixa d'água são crianças. Só para deixar claro para a população. E após o término do ano letivo, sugerimos a demolição da mesma até a altura da laje da caixa, retirando as paredes laterais, sendo possível utilizar o restante da estrutura para a base de apoio da nova caixa d'água, da capacidade a ser estudada adequada à necessidade do colégio. Para essa demolição, estamos solicitando autorização junto ao Núcleo de Educação de Conório Procópios, tendo em vista que se trata do edifício do governo estadual cedido ao município. É o parecer Jataizinho, 4 de dezembro de 2013. Engenheiro responsável, Mário Cardoso Fedato, Jorge Moura. Eu acho que eles estão de brincadeira. Eles me mandaram isso aqui semana passada. O requerimento foi feito, se eu não me engano, em agosto de 2013. Eles responderam, me deram o laudo no dia 4 de dezembro de 2013, ficou arquivado na prefeitura. Aí eles me mandaram uma cópia e assinaram a cópia. Para vocês verem que isso aqui é uma cópia, e eles assinaram em cima da cópia aqui. Eu acho um absurdo. Eles têm ciência que tem perigo. E como eu vinha debatendo, pedindo pelo amor de Deus para que eles olhassem para aquilo ali, olhasse para essa caixa d'água, olhasse pelo muro, o muro foi pro chão. Só que eu vou fazer o apelo de novo. Se essa caixa for, nós vamos matar um monte de gente. E eles têm ciência disso. Pelo que eles escreveram aqui, eles têm ciência disso. Que tem perigo. Portanto, o que eles falam? Eles, pelo que eu entendi aqui, eles precisam de autorização do Núcleo de Educação de Conório Procópios. Eu acho que não. Já é nosso isso aqui. E nós já estamos em 2015. E essa resposta que ele me deu em 2013. Ele escreveu e deixou lá. E agora que eles mandaram para a Câmara. Então eu não sei aonde que eu tenho que buscar isso aqui. Com quem que eu tenho que falar? Se eu tenho que ir atrás de um juiz? De quem que eu tenho que ir atrás para resolver a situação aqui? Aquilo ali... Doutora Marilis? Se eu tiver que visitar a doutora Marilis, eu vou também. Porque esse aqui, eu acho que os dois deram um tiro no pé aqui. Tudo que eles escreveram aqui... Eu acho que eles deram um tiro no pé. Está caindo um reboco. Aí eles vão esperar terminar o ano letivo de 2013. Nós já entramos no ano letivo de 2015. E a caixa d'água está no mesmo lugar. Gente, pelo amor de Deus, não vamos esperar cair. Como eu já falei em outras reuniões, depois que cair não adianta mais. Eu acho que daí os dois engenheiros têm que pegar a roupa do corpo e sumir daqui. O prefeito da cidade tem que ir embora também, porque vai matar um monte de gente ali, vocês podem ter certeza. Alguns pais já retiraram seus filhos daquele colégio, pensando no pior. E quem conhece o colégio, quem sabe da casa que eu estou falando, sabe do risco que está aquilo ali. Acho que os novos moradores já estiveram ali, já tiveram, já olharam, já viram a situação. Eu acho que temos que dar um jeito. Eu não sei quem vai ter que procurar.
ou pedir outra resposta dele aqui garantindo, porque aqui ele não garantiu nada. Nesse laudo dele aqui ele não garantiu nada. Ele falou que as paredes estão ruindo, que estão, que está caindo reboco e tal, que tem perigo. Que para soltar com tapume ou com a fita. Só que esse tapume não vai segurar. É 30 mil de água caindo. Já que bateu no chão, dá uns 120 mil quilos empurrando. Aí vocês imaginam isso aí, o que, que vai acontecer aí para baixo aí. Então, gente, eu não sei aonde que eu tenho que ir atrás, com quem que eu tenho que falar, quem que eu vou ter que cobrar de novo, mas vou deixar um apelo aí para os engenheiros e para o prefeito do município, pelo amor de Deus. Buraco no asfalto, nós passamos por cima, pulamos, né? É, a iluminação está ruim, nós damos luz alta, mas essa caixa não tem condições de deixar. Se aconteceu o que aconteceu com o muro no mesmo colégio que eu estou questionando, já está indo para 3 anos aí, se acontecer o mesmo, nós vamos matar um monte de gente. Então vamos pôr a mão na consciência, pedir para que os pais me ajudem nessa luta aí, porque se Deus o livre guarde cair aquilo ali, que Deus abençoe que não caia. Se cair, eu tiver gente, vai matar um monte. Se cair, eu não tiver ninguém no colégio, vai matar os vizinhos do colégio. Então, pelo amor de Deus, vamos pôr a mão na consciência e tentar arrumar aquela caixa antes que complique. Antes que complique a situação ali. Também gostaria de dizer, senhor presidente, que fui questionado por alguns moradores também. É feito um trabalho, está sendo feito agora um trabalho contra a dengue aí, né? A gente está vendo uma caminhoneta para cima e para baixo aí fazendo um barulho desgramado aí. Só que se nós não fizermos a nossa parte, não vai adiantar nada. E fica fácil assim, se o senhor descer aqui por lá debaixo da câmara aqui, chegar naquele terreno da Copel, que está aqui no meio do centro, aqui o senhor vai ver o salseiro que está ali. É um ninho da câmara. Só para concluir, senhor presidente. Aí na rua da dona Dina, o que o senhor achar de bueiro, que são poucos também, mas o que achar de bueiro está tudo entupido. Se o senhor prender do lado da vila, o que o senhor achar de bueiro está tudo entupido. Então, quer dizer, nós estamos com dando uma faca e queijo para o mosquito da dengue, pica todo mundo aí. Então não adianta. Não adianta estar cuidando do morador, que o morador tem que cuidar da casa dele, se o responsável pelo resto não está cuidando nem da casa dele. Está deixando a desejar. Terrenos, baldios, tudo enroscado aí, tudo sujo, os bueiros todos entupidos. E vou deixar um convite aí, senhor vereador Jorge. Eu estive conversando com um agente penitenciário de Londrina. Se faltar mão de obra, eles trazem para o município de graça. Se precisar de 10 pessoas para estar trabalhando aí, com desentupir bueiro, poda de árvore, limpeza de terreno, eles trazem e se responsabilizam pelos detentos que estão com eles. Responsabilidade é deles. Então vem de Londrina para cá e faz o serviço. Senão nós não temos mão de obra no município hoje. Então vamos pedir. Se nós não temos mão de obra aqui, vamos trazer de lá. Vamos trazer de lá. Traz de lá, não vai ter custo no município, nem água para beber. Até água nós vamos trazer. Eu acho que tem que resolver. Limpar esses terrenos aí, dar um jeito de desentupir esses esgotos, porque eu acho que desentupir não vai resolver muito, que tem esgoto aí, tem situação que fizeram as manilhas até um certo ponto e tamparam também. Não tem tudo para frente. Cidade nossa é um caos. Aí eu saí esses dias de madrugada, esses dias não, saí todo dia de madrugada, senhor presidente, só para concluir, eu passei pelo cemitério, vou ter que dar os parabéns pro senhor Alcadre. O senhor viu que iluminação que tá ali? Ali é a iluminação que está para os mortos não tropeçar. A cidade não tem iluminação nenhuma, o cemitério está a coisa mais linda do mundo. A iluminação, as lâmpadas, a coisa mais linda, iluminando tudo. Enquanto isso, a nossa cidade está nos escuros, hein? A Copel deixou para o município. O município não tem condições, já não tinha condições de cuidar nem do que ele já tinha. Pegou mais um compromisso que agora vai empurrar no peito da população aí e não vai fazer de novo. Infelizmente. Essa é a nossa palavra, senhor presidente.
Vereador Fábio.
Boa noite, senhores vereadores, os munícipes presentes que já foram nominados, ao senhor Maurício Carneiro, advogado renomado, um dos melhores do estado do Paraná e do nosso país. Gostaria de mandar um abraço especial para a Inalda, que trabalha na educação, para o seu esposo Bimba, que sempre acompanha as reuniões. Como já foi citado pelo vereador Cícero, pelo vereador Jorge, Eu fiz um ofício hoje pedindo para a Aviação Ouro Branco que mandasse ou um supervisor ou um superintendente, qualquer um responsável pela linha, para que possa vir a essa Câmara de Vereadores para estar respondendo aos questionamentos, às nossas cobranças e esclarecendo para a nossa população o porquê do mau atendimento junto ao nosso povo. Quero desde já falar ao vereador Jorge que estarei presente juntamente com ele, com o vereador Gordo, mas eu acho que nada mais, o mínimo que eles possam vir é estar esclarecendo para a nossa população esse descaso que eles estão tendo. Porque, se não me falha a memória, os ônibus deles são todos placas de Londrina. Então, esses impostos ficam todos em Londrina, enquanto eles vêm aqui, retiram a tarifa dos nossos munícipes, e qual trabalham o dia todo, e à tarde tem que vir em pé, porque eles não dão o mínimo de atenção, o mínimo de comodidade para a nossa população. Então, gostaria que esta casa encaminhasse o mais rápido possível a Ouro Branco, e gostaria de pedir também como que é feito que mande um ofício para o DR como, ou para o DENIT, como é feito, se é um contrato ou como é feito o município com essa Ouro Branco, e se há a possibilidade de vir outra empresa para prestar o serviço ao nosso município, porque onde há concorrência ao melhor trabalho, e o que a nossa população precisa hoje é o melhor atendimento e a melhor comodidade. Gostaria de falar também que eu encaminhei esse ofício para os deputados aí, Enio Verri, Marcelo Bellinati, João Arruda, Alex Canziani e Luiz Raule, que foram um dos mais votados do nosso município, e começou o ano, é hora deles estarem distribuindo as verbas para cada município. Então, como eles fizeram essa enorme votação em nossa cidade, gostaria que eles mandassem aí, nem discriminei aqui na área da saúde, para o asfalto, porque eu acho que no nosso município, o que eles puderem mandar de valor e em qual setor eles mandarem, vai estar aí ajudando bem. E peço para cada vereador dessa casa, que ajudou o seu deputado, que esteja juntamente reforçando o meu pedido, esteja assinando esse requerimento junto comigo, para que possa estar chegando no gabinete deles e eles possam estar olhando com carinho a nossa população. Porque eu acho que é na hora deles virem aqui pedir o voto, a população recebe eles. Então eu acho que o mínimo que eles puderem mandar, nas condições que está o nosso município hoje, será muito. E é uma verba que vem do recurso federal e que eles têm ajudado a todos os municípios da região e têm feito vista grossa à nossa cidade. Faço pedido também ao secretário competente para que ele possa estar fazendo a limpeza ali na avenida Nicola Pansard, o qual tem vários entulhos e a rua tem muita terra, que possa, se possível, usar o caminhão pipa para que esteja fazendo aquela limpeza ali também, para poder dar o melhor. Muitas pessoas que estão andando ali à frente das suas casas estão com muita sujeira, várias reclamações. Eu acho que deve ter procurado alguns vereadores aqui também. Então eu peço ao secretário que está ali nesse cargo que possa estar dando uma olhada amanhã. Se possível for, eu estarei junto com ele fazendo toda a olhada daquela avenida ali para que possa estar dando melhor condições para aquela população. No demais, estaremos comentando, discutindo a ordem do dia. Passo a palavra aí ao primeiro secretário, Jorge dos Santos Pereira.
Não tendo ninguém mais para fazer uso da palavra, devolvo ela ao senhor presidente.
Bom, não havendo mais nada para se tratar no expediente, passamos o período destinado à ordem do dia.
Coloco em discussão e votação requerimento número 06 de 2015, de autoria do vereador Maurílio Marcello, requerendo envio ofício ao Executivo Municipal, solicitando cópia das notas de empenho, liquidação e pagamento, entre outras, referente à prestação de exame médico, onde consta como beneficiário o vereador Fábio de Moraes Polônia. Então, essa presidência coloca em discussão e votação. Eu quero falar como autor do requerimento que estou solicitando esse requerimento até gostaria que o vereador Fábio de Moraes Polônia depois se falasse sobre o requerimento. Por quê? Porque nós todos aqui sabemos, munícipes aqui que estão aqui, que quando a gente precisa do município, qualquer munícipe tem que passar pelo posto de saúde, fazer uma triagem e ver se realmente foi feito isso aí. Porque muitas vezes a gente ouve aí munícipe reclamando porque tem um pedido de exame para se fazer, demora um ano, dois anos, tem que se passar pela assistência social. Então, como eu vi esse empenho que está aqui nessa casa, eu fiz esse requerimento e solicitei. Inclusive, eu acho que o vereador Fábio, até por falta de ética, ele fica impossibilitado de votar, porque o requerimento é referente ao vereador. Mas gostaria que qualquer vereador aqui se manifestasse, que quiser discutir o requerimento. E gostaria de contar com a aprovação desse requerimento, gostaria de contar com meus nobres pares. Continue em discussão. Não havendo discussão, essa presidência coloca em votação. Vereadores favoráveis, permaneçam como estão. Contrário, se levante. Fica reprovado o requerimento por 4 a 3. Essa presidência gostaria que...
Pela hora, senhor presidente, o vereador votou ou não? Não votou?
O presidente dessa casa gostaria que ficasse anotado em ata aí os vereadores que votaram contra o requerimento. Vereador Laércio Fernandes Quitério, vereador Cícero Aparecido Guimarães, vereador Adilson Gonçalves e vereador Anilton Murário. E os vereadores que votaram favorável ao requerimento, vereador Alex, vereador Clóvis e vereador Jorge. Não havendo mais nada para se tratar na ordem do dia, passamos então para explicações especiais.
Com a palavra o vereador Alex.
Tá aí, como dizia o ex-vereador, agora presidente do Maurílio, né? Transparência, né? Mas vamos lá ao discurso, né? Bom, senhoras e senhores que estão aqui ainda, a todos que nos acompanham aí, por mais uma reunião produtiva, né? Muita produção, muitos projetos, uma cidade que não para e onde a fiscalização é operante, né? E, né? Nós deitamos uns com a consciência tranquila, outros não se sabe, né? Porque dizia já aquele ditado, né? Enquanto uma pessoa morre numa fila do SUS, a meia dúzia de malandro gozando com o dinheiro daquela pessoa que morreu, né? E nós, às vezes, temos as nossas mãos atadas, porque, infelizmente, muito pouco, quase nada, é o poder do exercício da vereança, o Jataizinho, principalmente. A gente começa a perceber, eu que já tenho 3 mandatos de vereador, o vereador Jorge que tem 3 mandatos, o vereador Maurílio tem 5, o vereador Laércio tem 2, e os demais estão no primeiro mandato.
a gente percebe que não adianta você tentar dar murro em ponta de faca, porque o poder exercido pela administração no município, ela tem uma força tão grande que ela consegue minimizar, ela consegue aniquilar, anular a voz daquelas pessoas que querem tentar transformar uma cidade. Nós, principalmente os vereadores da oposição, que são aqueles, não que a situação não fiscalize, mas cada um tem uma forma de fiscalizar, nós temos o papel mais efetivo da fiscalização. Se nós não tivéssemos hoje a promotoria pública para estar cobrando de nós, para estar fiscalizando nós e estar fiscalizando os outros entes de poder público, nós estaríamos aniquilados. Porque hoje, eu, vereador Jorge, vereador Maurílio, vereador Cobbs, nós temos a nossa voz hoje calada. Nós temos hoje um motivo triste perante a sociedade de não conseguir ajudar a sociedade a transir. Os 9 vereadores hoje representam a sociedade quase nada. Se há hoje um poder constituído na cidade que virou, eu acho, dos 3 poderes constituídos na cidade, o que tem o menor crédito hoje, vereador Jorge, é a Câmara Municipal. Nós não temos crédito nenhum, porque quando nós escutamos uma eleição, nós fazemos compromissos, muitas vezes, que fogem ao direito de fiscalizar. Porque, às vezes, por falta de conhecimento, às vezes o vereador acaba prometendo o que vai fazer, o que não vai, uns ganham, outros perdem. E na maioria das vezes, aqueles que ganham, tem sempre alguns que prometem alguma coisa para um departamento, para uma região, e nós não conseguimos fazer. E hoje, eu percebo como vereador que eu não estou conseguindo, eu e os outros oito vereadores, nós não estamos conseguindo produzir nada para a sociedade. Nós estamos dando uma despesa desnecessária para o município. Assim como o prefeito também. Na verdade, um prefeito ganha R$ 13 mil, que, infelizmente, se ele ganhasse por produção, ele teria que estar fazendo um boleto, vereador Jorge, e está devolvendo já para o município. Porque nós, principalmente aquelas pessoas que trabalham com venda, que trabalham em empresas por produção, acho que o vereador Torres aqui trabalha em empresas que tem que produzir, a gente percebe que, na verdade, teria que ser assim no poder público. E me coloco também nesse pacote, porque, na verdade, a gente não pode ser demagogo e esconder o sol da peneira. Nós vimos aqui discussões aqui que saem da porta para fora, não muda nada, nunca vai mudar. Eu acho que os vereadores já escutaram isso, às vezes tem medo de falar, porque alguns políticos têm medo do título de eleitor. Ele tem medo de falar as coisas porque, na verdade, ele acaba sendo um refém do título de eleitor. Né? Mas hoje, eu acho que os 9 vereadores já escutaram isso. Que hoje nós fazemos parte da pior Câmara que já passou por Jataizinho. A pior Câmara de vereadores que tem. A Câmara, sem projeto, a não ser nome de rua, projetos da mesa, projeto de título cidadão honorário, essas coisas. Mas para a população, nós somos uma Câmara sem projeto. Uma Câmara insignificante para o município de Jataizinho. Eu estou fazendo um desabafo aqui à população.
Porque se continuar desse jeito, vocês podem ter certeza que nas próximas eleições, na urna eleitoral, na urna eletrônica, vocês não vão ter o nome do vereador Alex para disputar mais. Porque eu estou me sentindo envergonhado de fazer parte de uma Câmara que hoje, perante a sociedade de Ataizinho, é considerada a pior Câmara da história de Ataizinho. Quero dar uma boa noite a todos e desejar a todos uma noite de sono tranquilo e que possam deitar e dormir com a consciência tranquila.
Quem conseguir.
Com a palavra, o vereador Jorge dos Santos Pereira.
Mais uma vez, boa noite a todos. É bem breve aqui a minha fala nas explicações pessoais. Eu quero mais uma vez aqui parabenizar o vereador Adilson, o ex-vereador Márcio, que final de semana aí vai ser a semifinal, né, vereador, da terceira Copa dos Amigos, e quero já convidar toda a população para que se faça presente. Aí nos primeiros 3 meses, 4 meses do ano, o vereador Adilson, já desde o início do seu mandato, e o ex-vereador Márcio tem contribuído muito para que nós tivéssemos aí esporte no nosso município. Aí já poderia ter, paralelamente a esse campeonato, outras competições, mas, como tudo está parado em Jataizinho, o esporte, infelizmente, é mais uma situação de abandono na nossa cidade. E não é culpa de quem é responsável por fazer, não. Porque enquanto o esporte ele não for criado, o prefeito fazer um projeto e virar um departamento de esporte, um diretor, vai ficar do jeito que está. Porque os recursos do esporte ele vem ali englobado com a educação, cultura, e é vergonhoso o que é repassado para o esporte. Ontem eu estava à tarde num comércio de Jataizinho, e uma pessoa que eu tenho uma consideração muito grande por ele, o Ricardo Vieira, ele estava num bar e ele estava comentando, e eu cheguei em seguida, ele continuou com a sua fala, e ele estava falando com conhecimento essa situação do esporte. Vocês vê, é muito pouco dinheiro que é gasto com o esporte do Jataizinho. Se fosse para o município estar fazendo aí os eventos que a população cobra, era uma coisa irrisória o que seria gasto até no final do ano. Nós temos prefeitura, só para citar um exemplo, vereador Clóvis, aqui de Açaí, a prefeitura faz um investimento na área de esporte de R$1.100.000. É o orçamento, lá existe um departamento. A dotação orçamentária do esporte lá, a verba que é destinada para o esporte é de R$1.100.000. Eu não queria que fosse investido R$1.100.000, não. Eu queria que fosse investido R$100.000 no esporte de Jataizinho. R$100.000 por ano. Pouco mais de R$8.000 por mês. Nós teríamos aqui um esporte de qualidade. Nós tiraríamos aí muitas crianças, jovens da rua, porque o esporte é uma saída aí de muitas coisas para uma criança, para um adolescente. Mas é duro de você imaginar uma pessoa que está num cargo de prefeito, que é esportista, que gosta de esporte, mas não tem essa visão de fazer um projeto, coisa também que a maioria dos vereadores já pediu, para que fosse separado, para que fosse criado esse departamento para dar essa condição. Então, se um prefeito ele não consegue fazer um projeto e mandar para essa casa para criar um departamento de esporte, para que ele tenha o seu orçamento, eu falei que eu não quero 1 milhão. Eu quero que seja aí colocado aí 100 mil reais para que seja investido no esporte de Jataizinho, no esporte amador. Não é só o futebol, não é só o futsal, outras modalidades. Não gosta de jogar futebol, tá aqui o Juliano Tini, tá? Que quando o pessoal jogava vôlei aqui no Jazz Esporte, era um exímio jogador de vôlei. Só que mesmo na época não tinha apoio também. Existia ali um grupo de amigos que jogavam ali, pessoas que de repente não gostavam de jogar o futebol, ou gostava, mas não tinha a habilidade necessária para praticar o futebol. E assim existem quantas pessoas que sabem jogar vôlei, que de repente tem vontade de aprender um basquete, outras modalidades, mas infelizmente nós não temos uma pessoa que pensa, uma cabeça que formamos essa, que consegue formalizar esses projetos para desenvolver isso para o nosso município. Então eu queria falar isso, porque ontem eu ouvi o Ricardo fazendo esse comentário, e o Ricardo está de parabéns. Ele está correto. Nós estamos aí terminando o mês de março e a prefeitura, ela não fez nada que pudesse dar de atrativo para o nosso povo o esporte para a população. Daí tem que um vereador, igual o vereador Dinho, que gosta, correr atrás de patrocínios, tá? Ir lá arriscar campo, correr atrás de uma rede, atrás de bola, atrás de premiação, para dar para o povo um lazer. Para ter as pessoas que gostam do esporte, e sempre que eu posso eu tenho ido lá no campo, você vê lá 300, 200 pessoas, e lá tendo esse campeonato como um atrativo para ter onde você ir nas manhãs de domingo. Então fica aqui também a minha indignação com relação ao esporte da nossa cidade. Prefeito, não é mais que duas páginas, não é mais que duas folhas de sulfite para o senhor, junto com a sua equipe, montar um projeto criando o departamento de esporte. Faça isso, por favor. O senhor vai estar atendendo aí a vontade da grande maioria dos vereadores e o povo, veja Taizinho, que vai ter onde cobrar. Porque muitas vezes as pessoas vão atrás do Celso. Agora pensa bem, você tem um compromisso de cuidar aí de 6 escolas em Jataizinho, tá? 4 escolas do ensino fundamental, outras 2 escolas que atende aí crianças até 4, 5 anos, mais que 2 mil crianças, para que ele possa estar aí atendendo, e ele ter também que cuidar da cultura, que cuidar do esporte. Está aí a nossa vice-prefeita, sem fazer nada, só recebendo salário. Poderia ter criado aí o departamento de cultura e colocar ela. Todo mundo sabe que ela tinha ali um comércio que trazia grandes eventos aqui para Jataizinho, que tem assim um conhecimento da área. Ela poderia estar sendo ocupada nesse setor, que ela estaria fazendo jus ao salário que ela recebe. Mas daí falta alguém que possa estar pensando. E não é muito grande não. Isso é coisa pequena de se fazer. Mas infelizmente o nosso prefeito, ele tem outras atribuições para estar fazendo. Ele tem que cuidar lá do Facebook dele, tá? Tem que estar zelando. E ele sabe do tamanho da chacota que é para ele, as humilhações que ele tem passado por ter esse vício de ficar o dia inteiro aí mexendo nesse Face, até que ele sumiu agora. Vereador Alex, levou tanto cacete esses dias aí passado, ele sumiu um pouco do Facebook. Então, mas ele perdeu muito tempo aí atrás de um computador, onde, e agora ele está na nova moda, agora o WhatsApp, é verdade mesmo. Mas ele teria que estar cuidando dessas coisas. E ele não gosta que eu falo isso, Outras pessoas não gostam, mas esses puxa-saco, que não gosta que eu falo isso, teria que aconselhar esse delinquente desse prefeito a tomar uma posição de prefeito de Jataizinho e fazer as coisas que tem que ser feitas na nossa cidade. E eu falei de coisas simples, de esporte, de criar o departamento, falei de coisas simples, que é a cultura, criar esse departamento também e colocar pessoas que de repente estão encostadas, recebendo alto salário sem produzir nada para a nossa cidade. Tenho certeza que quem acha que eu sou errado é meia dúzia de pessoas que vivem aí puxando o saco do prefeito e não tem coragem de falar aqui o que eu falo. Mais uma vez, obrigado, senhor presidente, pelo espaço. Vereador Fábio. Pois é,
senhor. Mais uma vez, boa noite a todos que estão ouvindo pela Rádio Nova Geração, em nosso município. Mandar um abraço ao Eduardo Merquides, que está no estado de São Paulo nos ouvindo. Quero mandar meus pêsames para a família Quitério, a família Terra, que perdeu um ente querido na semana passada. E gostaria de falar também, toda a população tem ouvido cada vereador falar, cada discurso, e eu acho que estão cientes de quem está tentando ajudar o município, de quem está tentando trazer alguma solução e de quem está tentando correr atrás de coisas boas que vêm para o município. Então, eu peço encarecidamente que cada um ouça os discursos de seus vereadores, dos quais foram eleitos, e analisem bem, para ver quem quer ajudar a cidade e quem quer atrapalhar ou colocar obstáculos na cidade. Quem tenta trazer alguma verba, alguma empresa, ou quem tenta, ao menos, ofuscar o trabalho de outro vereador, querendo incomodar particularmente ou pessoalmente. Então, graças a Deus, a população tem ouvido e tenho certeza que está prestando atenção no discurso de cada um. Quero agradecer a todos que estiveram presentes até o exato momento, que Deus abençoe a semana de todos vocês e que abençoe também a cabeça de cada um desses vereadores que aqui estão e que possa estar iluminando e colocando um pouquinho de juízo na cabeça de todos.
Com a palavra o vereador Adilson.
Boa noite a todos novamente. Só gostaria de estar cumprimentando aqui as palavras do vereador Alex, que está envergonhado.
Senhor presidente, não, eu queria que pedir para o vereador, conforme o artigo 149, inciso 4, quando ele se referir a outro vereador, usar o pronome senhor, Alex, ou então nobre colega, nobre vereador, que eu não usei o nome do vereador para...
Nobre vereador Alex Gomes de Farias, envergonhado, fica a gente de tantas as coisas que acontecem na casa. O porquê? Vou falar isso. Se a gente está envergonhado, cada um de nós vereadores aqui tem um suplente que renuncia. E outra coisa, é tanta coisa que é demagogo que fala aqui na casa, que simplesmente a denúncia do vereador o Aécio Quitério, nem o expediente não estava, e de repente surgiu da cinza e colocaram a denúncia no plenário. Agora, sexta-feira foi feita uma denúncia aqui nessa casa, simplesmente não está aqui no expediente. Então, aí sim é demagogia. E agora também, presidente, gostaria de fazer um requerimento verbal aqui, o porquê que até hoje não entrou no plenário a denúncia do nobre vereador Alex. Engavetado. Aí eu falo para vocês, a do Aécio Quitério, de repente apareceu da cinza e fizeram. Aí é nós, vereador, que estamos errados? Se está envergonhado, renuncia, porque cada um de nós, vereadores, temos suplente. Eu estou aqui é para lutar pelo povo. Vocês acham que é certo o que vocês fizeram com o vereador Aécio? Vocês sabem que a consciência de vocês está pesada? Essas são as minhas palavras, presidente.
Não tendo mais ninguém fazer uso da palavra, devolvo ela ao senhor presidente.
Gostaria que...
Desculpa aí, vereador Clóvis. Com a palavra, vereador Clóvis.
Bom, mais uma vez, boa noite a todos os municípios que se fazem presente, a todos os ouvintes da Rádio Nova Geração. Bom, senhor presidente, eu até fui... como que eu vou dizer? Qual é a palavra certa? Encostado na parede ali pelo vereador Fábio para pedir um apoio no requerimento dele, para que eu votasse favorável, votasse contra o requerimento. E eu falei para ele que eu não tinha visto o requerimento ainda. E eu quero explanar para a população um pouquinho dessa situação aqui. Hoje, para a gente conseguir... Consegue alguns exames desse nível aqui na cidade? Consegue. Consegue sim. Se houver um vereador envolvido no meio, pedindo pelo amor de Deus, e mesmo assim a demora de 4 a 5 meses para sair, tá? Aí se você ver a situação do povo lá, um assalariado de R$800, R$900, R$1.000, para pagar R$945,45 no exame. Eu quero deixar claro para o nobre vereador Fábio que para ele talvez seria mais fácil não ter usado o dinheiro público para fazer isso aqui. No meu ponto de vista. Porque tem amigos, tem pessoas de influência na cidade que poderia ter emprestado ou até doado esse dinheiro para o vereador para não ter precisado usar do município. Eu acho que ele tinha ciência, quando foi feito esses exames, que isso aí ia dar pano pra manga, ia dar pra merceiro. Eu acho que o senhor tinha ciência. Porque eu acho que a ação social, como eu já falou, a parte da ação social aí, eu acho que é para todos, eu concordo com o senhor. Mas pro político, eu acho vergonhoso. Fica estranho, vereador Jorge. Fica estranho pro homem público, de repente ir lá e se beneficiar de uma coisa, tampando a vez de um outro, que eu tenho certeza que está aí numa fila aí um ano, dois anos, cinco anos numa fila, esperando um exame desse aqui. Inclusive, tem um morador que esteve na minha casa há uns 8 meses atrás, pedindo esse mesmo exame, e não conseguiu até hoje. Ontem, no sábado, essa mesma pessoa esteve na minha casa, vereador, pelo amor de Deus, tal. Falei, filho, eu vou correr atrás. Nem que eu vou na empresa que eu trabalho, eu vou pedir. Vou pedir para alguns nobres aí, se puderem ajudar. Se o município não tem condições de bancar, para que me ajudem a fazer esse mesmo exame. Esse mesmo exame. Eu talvez não tenha condições de pagar agora, sozinho, esse exame para esse menino. Mas peço a ajuda de vocês aí. Se cada um der 100 reais, nós pagamos o exame do rapaz. E ele precisa com urgência também. Desse mesmo exame. Então, para nós, eu acho que fica chato esse tipo de situação aqui. Quero dizer que sou amigo de todos, independente de situação, oposição, lá fora dessa porta eu sou amigo de todos. Igualzinho. Aqui dentro, felizmente ou infelizmente, eu tenho que expor o que eu penso. E, no meu pensamento, isso aqui está errado. Infelizmente. Uma boa noite a todos, que Deus ilumine. A todos vocês, que tenham uma semana abençoada aí, nas graças de Deus. Boa noite.
Passo a palavra ao senhor presidente.
Gostaria que o vereador Clóvis, como vice-presidente, assumisse a presidência.
Passa a palavra ao vereador Maurício Matiello.
Bom, senhor presidente, meus nobres pares, município aqui presente, ouvinte da Rádio Nova Geração, meu boa noite. Bom, primeiramente, eu quero dizer a meus caros vereadores, hoje a gente recebeu nessa casa aqui mais uma recomendação. A recomendação administrativa 01 de 2015, onde alguns vereadores falaram dessa recomendação, como o vereador Alex, né? o prefeito já vem dizendo por aí que vai cortar o pão do servidor público, vai cortar o café do servidor público. Eu gostaria de dizer que ele devia cortar os abusos dos carros do poder público, aonde eu vejo alguns secretários, alguns servidores andando dia a dia com as conduções do município, indo para sua casa almoçar, voltando, levando seus filhos para a escola com o carro público. Não vim querer dizer que vai cortar o pão do servidor público. Aonde a gente vê o secretário-geral da prefeitura, o filho do prefeito, com o carro do município, dia de sábado e domingo, na porta de sua casa, um carro com placa pública, aonde o seu filho, como secretário-geral, usa o veículo da prefeitura em finais de semana. Isso sim, o chefe do poder público tinha que ver, enxergar e não vir com desculpa de querer cortar o pão no servidor público. É isso que a administração devia ver e não vir querer descontar na melhoria do servidor público. O que o chefe do poder executivo devia ver, como foi feito mais uma denúncia pelo vereador Maurílio, pelo vereador Alex, aonde a promotoria pública acatou o inquérito civil número 0062.1400.392-2, que foi aonde nós denunciamos que o prefeito fazia festa no gabinete, que o prefeito dizia que era marmitex para o servidor público, aqueles que trabalhavam na zona rural, e nada disso era a brincadeira com o dinheiro público. Aonde nós sabemos aqui que alguns comércios da cidade nem serve marmitex e se encontra nota de marmitex empenhada, aonde dizendo que ali foi servido tantos marmitex para o servidor público. Então, não adianta alguns, o prefeito, secretário, dizer que o vereador Alex, o vereador Maurílio, ele só pensa em prejudicar alguns. Não. Nós fazemos o nosso papel de vereador. Que o papel do vereador aqui é fiscalizar o dinheiro que vem para o município. Como hoje, eu fiz um requerimento aqui e coloquei o nome do vereador Fábio. Eu quero explicação se o vereador Fábio teve o mesmo critério que qualquer munícipe tenha ido lá no posto de saúde através da assistência médica, como o munícipe tem que fazer. Tem que passar pela assistência social, provar que não pode pagar o exame, provar que é necessário fazer aquele exame de imediato. É isso que nós temos que saber. E aí tem vereador que diz que quer trabalhar para o município, porque aqui é aquilo que o vereador Fábio, que o vereador Jorge disse. Eu também não tenho rabo preso com vereador nenhum aqui. E coloco o meu nome. Por quê? Porque isso aqui, como eu falei para o vereador Fábio ficaria impedido até de votar, porque é falta de ética o vereador votar nesse requerimento. Mas ele tinha que discutir o requerimento, explicar, porque fora isso, nós temos muitas coisas que já foram reprovadas aqui. E você sabe o que, que fica mais chato para a Câmara de Vereador? Que amanhã eu vou lá protocolar no Ministério Público. Porque eu quero saber. E aí eu tenho que falar lá para a promotoria pública: olha, promotora, eu estou vindo aqui protocolar esse requerimento porque lá na Câmara de Vereador foi reprovado o requerimento. Porque lá na Câmara de Vereador eu fiz um requerimento para ser aprovado, para saber qual foi os critérios. Por que que o vereador Fábio de Moraes Polônia, o município pagou uns exames para ele? Mas a Câmara de Vereadores não querem saber. Alguns vereadores não estão preocupados quanto foi gasto, quanto pagou no seu exame. Então é isso. E aí, a administração pública, vereador Jorge, eu não sei como é que não começou a falar ainda que não está sendo feita a iluminação pública por causa do vereador Alex, do vereador Maurílio. Porque todo mundo sabe que a nossa administração, a partir de janeiro de 2015, tem que assumir a manutenção da iluminação pública. Porque o dinheiro da iluminação pública está sendo depositado no caixa do município. Na conta, existe uma conta especial que a Copel repassa para o município. É por isso que a nossa administração, hoje, está aí. O prefeito disse que vai cortar as horas extras do servidor público. Por quê? Porque o secretário-geral anda de carro o dia inteiro, final de semana, alguns servidores andam, parece brincadeira, anda de dois o dia inteiro dentro de um carro, para baixo e para cima, sendo que cada um tem um veículo, mas aí tem que passear no outro veículo. E tudo, gasolina, que a nossa população paga. O prefeito em nenhum momento se preocupou, como ele se comprometeu com a nossa, com nossos servidores, de dar uma reposição salarial, pelo menos a inflação que ocorreu durante o ano de 2014. Ele deu a menos da inflação para o servidor público. Não chegou nem a inflação. Não tem como falar bem de uma administração que não quer ver os seus erros. Não tem como falar bem de uma administração que prometeu a cesta para o servidor público e colocou todo o servidor público lá dentro da Casa da Amizade em 2012, que ia dar o abono, que ia dar a cesta para o servidor público. E agora ele não deu, vereador, presidente. Agora ele quer cortar até o pão do servidor. Então é difícil. E aí, querem jogar a população contra os vereadores que fazem a base da oposição. Querem jogar a população dos vereadores que fiscalizam. Então é difícil. É difícil onde uma Câmara de Vereador que não quer enxergar. Mas eu sei que na consciência de cada vereador, como eu já disse aqui, aquilo que o vereador Jorge falou, que o vereador Clóvis, que o vereador Alex falou, ele sabe que está certo. Ele sabe que os vereadores estão corretos, mas, infelizmente, eles não podem falar o que o vereador Clóvis fala, o que o vereador Jorge fala, o que o vereador Alex fala e o que o vereador Maurílio fala. Agora, você sabe por que eles não podem falar? É facinho, é só vocês começar a pensar por que eles não podem falar. Você sabe por quê? Porque existe aqui uma conversa de Facebook de vereador para vereador aqui, e aonde foi salvo, que também já se encontra na da ECO e na promotoria, que tem vereador que depois fala que vai fechar o hospital porque o vereador Maurílio, o vereador Alex denunciou. Não! É que tem conversa aqui, que está onde está grifado, que tem vereador que está levando 2.000 do convênio, que o prefeito está levando 5.000 reais do convênio. E é isso. Aqui, o vereador cita 5 vereadores. 5! Que o prefeito leva 5 separado do dono do hospital São Camilo, que é o Luiz Sato. E que cada vereador leva mais 2.000. E que o polaco serrareiro, que está desse jeito aqui, ele leva 2, mas não fica para ele, que ele passa para o filho do prefeito. Está aqui, ó. Então, é isso que a administração não quer ouvir. É isso que a administração não quer que fiscaliza. Como foi feito uma oferta aqui, na época, diz que era o último aviso que o vereador dava para o vereador Alex. Aonde o vereador Alex foi ameaçado. Ó, vereador, o senhor tem até sexta-feira para o senhor dizer se o senhor vai parar de falar mal do Hospital São Camilo, que o senhor também pode ter o mesmo repasse de 2.000 reais mensais por mês, para o senhor não falar mais mal do Hospital São Camilo. Então, talvez a promotoria pública, em nenhum momento ela disse que não era para o município repassar o dinheiro mais para o hospital. É que a própria Ministério, o Ministério Público, vereador Jorge, viu, já tem isso em mãos também, e viu que o dinheiro estava sendo desviado. Não era para aquilo que estava lá, que era para pagar para o plantonista do Hospital São Camilo. Então, meu caro presidente, eu só quero dizer uma coisa. Isso aqui doa quem doer. E cada vereador que foi citado aqui, que eu não quero citar o nome, quem quiser uma cópia pode pegar comigo depois da sessão. Pode pegar comigo depois da sessão, que eu vou passar a cópia. Por quê? Porque eu tenho certeza que o meu nome não está aqui, não. Meu nome está aqui, sabe por quê? Porque um vereador disse que levou 15.000 reais do ex-prefeito Vilso Fernandes para votar na cassação do vereador Bidu. Que pegou 15.000 reais que era para tirar o Bidu da Câmara. É isso. É isso aqui, doutor, que está aqui. Isso aqui já está na GAECO, já está com a promotoria pública de Biporã. Então são essas coisas que nós, vereadores, temos que explicar para a população. E os vereadores que foram citados aqui têm que provar que não pegam o dinheiro do convênio do hospital. Bom, faz 3 meses, né, que o município não está repassando mais o convênio para o hospital. Então acho que faz 3 meses que não está tendo o rateio. E muitas vezes eu brinquei aqui, que eu não entendia por que alguns vereadores chegavam a final do mês, parecia uma correção de formiga na porta do hospital. Sempre no final do mês. E aí começa a surgir as coisas. E fora mais algum aqui requerimento, que foi mandado dia 14 de março de 2013, senhor presidente, sou vereador dessa casa pelo primeiro mandato e gostaria de ter algumas informações sobre as parcerias entre a Econorte e os vereadores, mais em especial entre a Econorte e o vereador Anilton Murari, pois há uma forte conversa em toda a cidade que a Econorte apoiou ele politicamente nas últimas eleições e que o senhor vereador tem uma sociedade com as pessoas conhecidas popularmente como Ari, Renan e que são do grupo da Econorte. E eu trabalho com o Dr. Luiz Sato com medicina do trabalho. E poderíamos fazer uma parceria no atendimento funcional dos funcionários da Econorte, já que já tem vínculo com o vereador Polaco Serrareiro. Qualquer coisa, meu telefone é Não podemos marcar uma reunião para conversarmos melhor? Desde já, eu agradeço e peço sigilo sobre a situação exposta. Então isso aqui é o vereador que escreveu em 2013. E eu tenho que falar. Por quê? Porque eu não tenho o rabo preso com o vereador aqui. Por quê? Porque eu nunca peguei um centavo do convênio do Hospital São Camilo. Quiseram sim. Quiseram tentar me comprar. Deram um emprego para minha filha lá no Hospital São Camilo para trabalhar um dia por semana como fisioterapeuta. E eu falei para ela, eles não estão achando que vão me comprar. Então você pode se preparar que eles vão te mandar embora, porque o que eles estão fazendo está errado. E eu comecei a falar e mandar ela embora. Mas é aquilo que eu falo. Deus fecha uma porta e abre duas. E por isso, eu venho aqui e falo. Falo o que eu penso, o que eu quero. E sempre falei, quem achar que está sendo prejudicado pelas palavras que o vereador Maurílio falou aqui, que está sendo... Eu sempre falei que o fórum, a comarca de Biporã, está a 8 quilômetros. Está lá o fórum, vai lá, denuncie, faça o que quiser. Mas tudo que fala aqui fica gravado e está na ata. Então, essas são minhas palavras. Obrigado, presidente.
Acaba com tudo.
Devolvo a palavra ao presidente Maurílio Marcello.
Dia 23. Bom, não havendo mais nada para se tratar na reunião ordinária de hoje, essa presidência convida a todos para a próxima sessão, dia 23, segunda-feira, na reunião ordinária. Obrigado, presidente.
E o Veca? E o Veca? Nada? Vem!